Recording it. Boa noite, Samira. Boa noite. São 19 horas, 3 de outubro de 2024.
Oi, boa noite, professor.
Tudo bem contigo?
Tudo bem?
Eu vou dar um tempinho para ver se mais gente entra ao vivo, pode ser? Tipo, eu te
Pode
incomodo?
ser. Tranquilo, não.
Então, tá
Sem
bom.
problema.
Bom, dona Samira, vamos começar então. Já deu quase 10 minutos aí. Muito boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo gravado. Estava dando um tempo aí para ver se mais gente se conectava ao vivo. Mas, em preservação da hora, do horário combinado e da pontualidade da Samira, vamos começar. Estás por aí, Samira?
Então, sim.
Meu áudio tá bom para ti?
Tá, sim.
Obrigado pelo retorno.
Não.
Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Estou começando a compartilhar a tela. Ok. Então, nós vimos até a semana passada ali, né? Quinta-feira passada, ao vivo aqui, né? A parte de definir estratégias e controlar, montar, programar as auditorias. Agora é a norma 19.011, ela entra na questão da implementação desse programa, na parte de colocar o programa para rodar. Na prática. Então, obviamente, essa implementação depende de colocar a mão na massa e coordenar as atividades. Então, quem gerencia o programa, o que que vai começar a fazer? Vai se comunicar com as partes interessadas, vai especificar novamente, vai reavaliar o escopo, os objetivos. Definir se os métodos de auditoria específicos serão passíveis e possíveis, vai coordenar as agendas entre equipe auditora, equipe auditada, as etapas, os passos e toda a logística envolvida. Vai ter que confirmar, assegurar, então, na hora de colocar para rodar, que a equipe realmente atendeu às necessidades de competência, dispor dos recursos necessários para a realização desse programa, para colocar em prática esse programa, e que a condução por parte da equipe auditora corra de acordo com o programa, mantendo o gerenciamento dos riscos operacionais e tudo mais. Boa noite, Isabela. E também assegurar que a informação seja documentada, né, seja gerenciada e devidamente mantida, disposta. Além, é óbvio, de implementar controles necessários para que o programa seja monitorado, para que ele esteja acontecendo. E depois, após, né, a análise crítica dos programas. Então, fazer todo o ciclo PDCA da implantação do programa. Boa noite, Isabela. Eu vi aqui a tua mensagem agora já. Eu só peço desculpas que eu tirei o teu áudio, porque eu acho que tu abriu ele sem querer. Que estava com som ambiente, mas fique à vontade para abrir e falar como sempre, tá? Fica tranquilo. Bom, nunca esquecendo que o escopo de auditoria tem que ser coerente com o programa e os objetivos. O que que é o escopo da auditoria, né? Ele pode incluir onde, locais, funções, atividades, o que que vai ser auditado. Período de tempo coberto pela auditoria, toda a parte prática da auditoria. Os critérios vão ser aqueles utilizados para avaliar a conformidade ou não conformidade das evidências. Então, quais são os critérios? Critério pode ser política, pode ser processo, procedimentos. Objetivos, normas, sistema de gestão. tudo com aquilo que nós vamos relacionar com as evidências para saber se está conforme ou não conforme. Relativo à seleção dos métodos de auditoria. Nós temos que garantir na execução da auditoria, gente, que ela vai ser eficaz e eficiente. Eficaz é cumprir com o objetivo. Eficiente é o adequado uso dos recursos. Então, os métodos de auditoria podem variar de auditoria a auditoria dentro do programa. Pode ser presencial, ou seja, no local, pode ser remota, 100% à distância. E uma coisa que está cada vez mais comum, gente, tá? É a híbrida, que é uma combinação entre parte remota, parte presencial. Isso está cada vez mais comum, né? Por uma necessidade, às vezes, de eficiência, ou até, por que não, de custo. Quando envolve deslocamentos, hospedagens de auditores e tudo mais. Relacionado aos membros da equipe, nós temos agora, neste momento, que assegurar novamente a competência global da equipe. Ou seja, ao identificar a competência necessária para alcançar os objetivos da auditoria, nós vamos selecionar os membros, de forma que essa competência global. O que é competência global? O somatório das competências. Só um pouquinho, gente. Somatório das competências atinja o necessário. Então, para isso, eu vou levar em consideração esse conhecimento necessário, essa competência necessária, a complexidade de cada auditoria. Se é uma auditoria de uma norma só, se é uma auditoria conjunta, tá? Com mais normas, aí eu preciso de uma equipe que tenha no seu somatório a competência global assegurada. Relativa aos métodos de auditoria, pessoal, tá? Até poucos anos, só se praticamente tínhamos auditorias presenciais nos sistemas de gestão. Em 2018, que essa norma 19.011 começou a abrir a margem para auditoria remota. E obviamente que a partir de 2020 a auditoria remota se tornou uma realidade muito forte, mundo afora. Mas muita gente não desenvolveu ou não tinha até então, por exemplo, uma competência para a realização de uma auditoria remota. O que que vocês acham, vocês duas que estão ao vivo aqui agora? Vou fazer uma pergunta para você. Que pode ser que foi um dos maiores entraves ou uma das maiores lacunas de competência para muita gente, tá? Inclusive eu, que tive que desenvolver essa competência, como praticamente todos os auditores, para executar. Realizar a auditoria remota. Eu conheci a norma, conheci a 19.011, experiência em auditoria, mas o que que faltou? O que que faltava? Que teve que ser desenvolvido nas pessoas que auditavam à época já. Qual é a opinião de vocês? Era só presencial praticamente. Eu até tinha uma experiência em duas auditorias remotas, mas era bem leve. O que que poderia estar faltando ali na competência, na minha, por exemplo, que eu tive que desenvolver, que eu tive que buscar. O que vocês acham? O que muda da auditoria presencial para remota?
Oi, professor. Eu não conheço muito essa parte de auditoria, né? Mas, assim, fazendo um julgamento sobre o que o senhor falou agora, eu acho que o principal entrave para desenvolver uma auditoria remota, primeiro seria O próprio programa, né? O próprio sistema de interação entre as duas partes, né?
Perfeito.
Se seria um sistema confiável, já que é um processo de auditoria, um processo que os documentos teriam que ser verificados para ver sua veracidade, para ver se realmente não foram burlados ou alterados de alguma forma, né? Então, eu acho que o sistema seguro e capaz de ter um dinamismo entre as duas partes. Eu acho que esse seria o principal entrave em uma auditoria remota.
Obrigado, Samira. Excelente. Eu vou traduzir em outras palavras o que tu falou, o que tu falaste. Talvez, vamos ver se
Certo.
eu acertei. A tecnologia de informação.
Exato, exato.
Né? Isso aqui que a gente está fazendo agora. Então, é diferente uma auditoria presencial para uma remota. E muita gente não tinha. Eu já, por exemplo, já ministrava curso, já era professor de escola avançada, de pós e tudo mais. Uma vivência com Zoom, uma vivência com Dropbox. Mas a gente não tinha. Né? E aí? Tive que desenvolver. Então, isso é a complexidade. É o método selecionado com base, aliás, perdão, a equipe selecionada com base nas competências necessárias. Perfeito, Samira. Tá? Deve-se assegurar a objetividade, a imparcialidade, evitando conflitos de interesse, a capacidade dos membros da equipe em trabalhar e interagir eficazmente com os auditados e com os demais membros. Eventuais questões externas e internas. Por exemplo, teve casos de laboratórios que, para auditoria remota, não era quase viável pela baixa qualidade da rede de internet, que tiveram que buscar outros provedores para poder fazer uma reunião ao vivo, assim, que a gente está fazendo. Né? Então, questões externas, complexidade. Então, voltando para a parte mais técnica da coisa. A competência mais técnica. Se há alguma competência específica necessária que não esteja coberta pela equipe de auditores, que não tenha auditor com conhecimento, com formação, com capacitação para cumprir, vamos ter que descobrir especialistas. Que deem suporte à equipe, que sejam uma espécie de consultores técnicos da equipe de auditoria, que tragam um conhecimento específico, que não façam a auditoria, mas que tragam esse conhecimento específico. Tá? Também auditores em treinamento, todos auditores, eu passei, vocês que eventualmente tornar-se-ão auditores. Né? Passarão por algumas auditorias em treinamento, né? Aprendendo, vendo como é que faz. E quando a gente tem uma equipe, pessoal, o que que é muito importante? Definir quem é o líder dessa equipe. Tá? Por quê? Porque tem que centralizar alguns contatos, tem que centralizar alguns arranjos. Não é a pessoa mais importante. É quem faz os contatos, é onde é centralizado a informação, tá? É equivalente a um capitão de uma equipe esportiva, né? Hoje tem uma regra, até pelo que eu vi esses dias, eu nem sabia disso, que é só quem está com a braçadeira no futebol, estou falando do Campeonato Brasileiro, tá? De futebol. Quem está com a braçadeira de capitão que pode falar com o juiz. Quer dizer, então, vai trazer as demandas dos demais colegas e tudo mais, né? Mas essa pessoa que. Por quê? Para não ficar todo mundo em cima de uma pessoa. Então, numa equipe de auditoria é a mesma situação. E temos que definir os registros desse programa de auditoria. Então, assegurar que os registros sejam gerados, sejam gerenciados, sejam mantidos. Qual a finalidade de se manter registros? Demonstrar a implementação, demonstrar que está acontecendo. O que que pode incluir Registro de auditoria, pessoal. Agenda, o agendamento, os detalhes, os objetivos, os limites, a abrangência do programa, eventuais riscos e oportunidades ao programa. Em cada auditoria do programa, nós vamos ter lá planos, relatórios, evidências, constatações, relatos de não conformidade, correções, ações corretivas, follow-up, né, o acompanhamento, e da equipe também, manter registros de competências, de desempenho, quais foram os critérios utilizados para a seleção, como é que mantém e melhora a competência dos auditores. Então, vai se mantendo tudo uma rastreabilidade do processo de auditoria. E esse programa deve ser monitorado. Devem ser avaliados o quê? Na prática, no, durante a execução da auditoria. Se os agendamentos estão sendo cumpridos, se os objetivos estão sendo alcançados. Vai se acompanhando. Eventualmente, até o desempenho da equipe, a capacidade de executar o plano. Né? Eu vou monitorar através do retorno dos clientes da auditoria, dos auditados, das partes interessadas, a documentação. O que que pode indicar a necessidade de modificar um programa? Por exemplo, as constatações. O que que são as constatações? É, durante a condução da auditoria, vai se levantando evidências. Ao levantar essas evidências, eu vou comparando com os critérios. Essa comparação de critério contra evidência, eu tenho a constatação. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que o critério para essa parede que está atrás de mim aqui é que ela fosse branca. Então, esse é o critério. A evidência que eu estou tendo é que ela não é branca. Talvez vocês não consigam por causa da sombra ali, mas ela tem um som, um som. Ela tem um tom acinzentado. Então, ela não é branca. Definitivamente, ela não é branca. Branca é essa cortina aqui em cima. Ó. Tá vendo a diferença? Tá? Óbvio que você sabe a diferença do branco para o cinza. Só mostrando o que que seria, né? Bom, critério, ser dessa cor, branco. Evidência, acinzentado. Constatação, não conforme. Então, digamos que, olha só, isso aí faz mudar o sentido da auditoria, porque se essa parede não é branca, o resto está tudo errado. Eu posso mudar, eu tenho que mudar o programa, aumentar, diminuir. Tá? Ficou clara essa ideia de critério versus evidência igual constatação? Beleza. Parede fosse branca, a constatação seria então conforme. O nível de eficácia e maturidade. Quando a norma fala maturidade, nível de maturidade do sistema de gestão, ela comprova, a norma não, né? A história, o conhecimento, que o sistema de gestão ele evolui. Nós esperamos que ele evolua sempre para melhor. Então, dependendo do nível de maturidade do sistema de gestão, ele está rodando melhor, ele está mais eficaz, inclusive, aliás, eficiente. Eficaz ele tem que estar sempre, só não está acreditado. Tá? Mas ele está de uma eficácia com uma eficiência melhor, ele está mais claro, as pessoas estão mais engajadas, comprometidas. É um sistema maduro. É um sistema robusto. Só que isso leva tempo, anos. Mas, Rafael, pode um sistema não estar robusto, maduro, estar acreditado? Claro, porque isso leva tempo. Uma coisa é estar atendendo a norma. Estar atendendo a norma é um sistema que está acreditado. Outra coisa é estar fluindo, estarem atendendo de uma forma mais leve, as pessoas estão mais seguras. Isso é maturidade, isso leva tempo. E muda a auditoria. Eu tenho experiência de auditoria há 20 anos. Desculpem. Nesses 20 anos, eu auditei alguns sistemas várias vezes, desde a primeira auditoria até auditorias tipo 6, 7, 8. Não na sequência, mas anos depois, eu vi sistemas tornar-se maduros, né? Mudarem, serem processos engessados, inseguros, com riscos maiores, e se tornarem processos que, como a gente fala no coloquial, né, que tocam, rodam por música. Vai bem. Isso é maturidade, isso faz parte. Qual é o sistema mais difícil de auditar? O mais verde, digamos assim, ou o mais maduro? Não tem. Tem lógica. Tá? A eficácia do programa pode alterar. O próprio escopo, alterações de escopo, e o sistema em si. O que que pode indicar também necessidade? Normas ou requisitos? Fornecedores, conflitos de interesse identificados durante o programa. Requisitos novos, requisitos de clientes. Agora vocês vão ter um desafio. Vai ser um trabalho individual. Ah, não é para me entregar, é só para apresentar ou tirar dúvidas daqui a pouco. Porque é individual. Porque cada um tem o seu contexto. A Samira, quem está ao vivo aqui, Samira e Isabela, cada uma tem seu contexto. Baseado no que nós vimos até agora, não só hoje, mas até agora, na aula passada e hoje, em todos os slides, em todas as questões. Pensem numa auditoria interna de um sistema de gestão que vocês bem entenderem. 9 mil, 17 mil, vou ver um caso. O que constaria nesse programa de auditorias internas? Como é que seria esse programa de auditorias internas? O que que vocês levarão em consideração? Vamos estruturar. Não, a forma de apresentação, se não quiser nem apresentar, só falar, fiquem à vontade. Quem não está ao vivo nem vai poder fazer isso, inclusive. Tá? Mas o que que terá num programa desses? Exercício Samira e Isabela, entendido para vocês que estão aqui ao vivo. Quem não está ao vivo, faça esse exercício também. Sim?
Entendido, entendido.
Ok. Então, fique à vontade, Isabela também. Vou dar um tempo para vocês, fiquem tranquilas, tá? Em relação ao tempo. O importante é reler o material, sentir o programa, sentir o que é necessário de um programa, o que é levar em consideração. Então, tá valendo. Bom exercício. Oi, Isabela, tu tava ao vivo ali com a gente, né? Tá sendo realizado exercício, tu chegasse a acompanhar? Nós estamos chovendo.
Não, eu perdi a conexão aqui, fiquei
Ah,
sem
tá. Mas
conexão.
tu tava durante o exercício já fazendo, né?
Acho que eu caí antes.
A Samira está trabalhando agora, tem mais um tempinho ainda, está montando um programa de auditorias internas baseado no que a gente viu até agora, da última aula e hoje. Tá? Então tenta desenvolver um croqui pelo menos aí de um programa. Tem mais um tempinho aí. 10 minutinhos mais, pessoal. Vamos lá. Mira, ficasse aí. O que conseguisse fazer até o momento? Dúvidas? Eu sei que é um tempo curto, mas só para tirar aquele medo de começar a fazer. Se é que
Oh.
existir, é óbvio.
Não, teve, né? Mas eu me baseei um pouquinho no que eu vivo, né? Porque eu trabalho em laboratório, não faço auditoria,
Perfeito.
mas é um o que o pouco o que eu acompanho nessa parte de auditoria.
Ok, vamos lá.
Então eu idealizei o seguinte, né? Fazer uma auditoria de processo ou como a gente chama de auditoria de padrão, né? Seguindo a norma ISO 17025. Para testar a competência dos ensaios, né? Lá nós temos ensaios que são reportados para a ANP, então a gente tem que ter muito cuidado com o que reporta, como reporta.
Perfeito.
Então, imaginei fazer uma auditoria de processo para identificar anomalias e garantir a confiabilidade dos resultados reportados. Então, como programa de auditoria, imagino que o primeiro passo seria definir o objetivo e o próprio escopo da auditoria, né?
Perfeito.
Como fazer, por que fazer, né? Com essa questão dos resultados da ANP. Definir a equipe de auditores lá no laboratório. Quem faz essa auditoria são os químicos, né? Os responsáveis técnicos, né? Lá tem dois químicos, o químico de qualidade e o responsável técnico. São as duas pessoas responsáveis por fazer esse processo. Definir o método para fazer essa auditoria. Lá, essa auditoria de processo, né, é toda feita in loco, então não daria para ser remoto,
Presencial,
né, teria que ser
perfeito.
local. É um acompanhamento in loco da análise selecionada, né, e confronta com o procedimento. A gente tem um procedimento, né, um passo a passo, né, daquela tipo de análise, e é confrontado isso, né, o técnico químico vai executar essa análise e o auditor vai acompanhar esse procedimento e vai confrontar com, ou vai acompanhar essa análise e vai confrontar com o procedimento, com base, né, com o que está escrito. E verificar se aquilo que está escrito é aquilo que é feito e vice-versa, né?
Perfeito.
Depois, definir os dias e comunicar as partes interessadas, ou seja, montar um cronograma, né? Lá são quatro laboratórios, então teria que passar no, terem, tem que passar nos quatro. Então, é definir um cronograma para montar toda a logística, né? Com esse acompanhamento in loco dessa análise, é identificação de não conformidades e pontos de melhoria, né? Seja no padrão ou seja na execução.
Sim.
Registro desses pontos observados e definir ações corretivas. A minha dúvida é a equipe auditora teria que definir os prazos para essas ações corretivas ou não?
Quando é uma auditoria interna, não, Samira. Quem define são os gestores da auditoria, ou às vezes o gestor do laboratório, no caso, né? Gerência do laboratório. Tá? Quando é uma auditoria interna, não cabe aos auditores, né? Inclusive, a 1725, volta a pergunta, ela coloca, né, as ações, correções, ações corretivas demandadas das auditorias, elas devem ser tomadas sem demora indevida. Então, bota uma coisa meio qualitativa, né? Então não é função necessariamente dos auditores internos definir o prazo. Essa é a tua pergunta, né?
Isso.
Isso, não é, não é.
Pronto, e aí
Bom.
vendo as ações corretivas é o acompanhamento, né? Se aquilo que foi apontado como anomalia, como não conformidade, foi corrigido ou não. E sendo
Perfeito.
não corrigido, vai para a próxima auditoria, né? Porque lá a gente faz uma frequência devido a essa criticidade dessas análises. Então, tem uma frequência de uma vez ao ano, pelo menos esse padrão é avaliado, reavaliado.
Perfeito, Samir. Para quem disse que não tinha muita experiência, captasse toda a ideia do programa. Parabéns.
Acho que é isso. Eu
Muito
escrevi isso.
bom. Muito bom. Meus parabéns pelo resultado. Pessoal que está assistindo a gravação, tá? Vejam um excelente exemplo aí de um programa de auditoria interna. Alguma dúvida? Vou continuar aqui.
Pode continuar.
Obrigado. Ficamos só nós agora no ao vivo. Acho que a Isabela está com alguma dificuldade de conexão, que eu vejo que ela entra e sai, mas vamos continuar. Bom, do programa nós partimos para a condução, capítulo 5 da 19.011, vai para o capítulo 6 da 19.011. Então,
Inicia-se o processo de auditoria, se prepara as atividades e conduz as atividades. Ao final do processo de auditoria, então, se distribui o relatório, né? E durante esse processo todo, o CEA aqui vai monitorando o programa. E aí, eventualmente, até a parte que tu perguntaste, né? E comentaste no seu programa, a necessidade de um acompanhamento, tratamento de não conformidades, etc. e tal. Então, este é o ciclo PDCA da condução. Antes era o ciclo PDCA do programa, agora é o ciclo PDCA da condução, quer dizer, da colocação do programa em prática. Auditoria a auditoria, né? Isso se inicia com o contato com os auditados. E aí já começa a função dos auditores, do auditor, da auditora líder, com a confirmação desses canais de comunicação, das autoridades, responsabilidades, informações, solicitar acesso, né, às informações, verificar se algum requisito estatutário, algum regulamentar não tinha sido previsto ainda, né, confirmar a extensão da divulgação e o tratamento das informações confidenciais, eventualmente tratar os agendamentos, reagendamentos, né, os arranjos pontuais, né, específicos, acesso, questões de segurança, saúde, né, a presença ou não dos observadores, de intérpretes, de guias, áreas de interesse, enfim, fazer os arranjos iniciais necessários para condução, para colocação do programa em prática, ou seja, para condução da auditoria. E a gente vai continuar vendo isso daqui 20 minutos. Vamos fazer um intervalo para quem está aqui ao vivo, a Samira e eu. É importante neste momento. Então, Samira, 8h35, ao vivo retornamos. Continuará conosco ao vivo aqui, comigo ao vivo?
Sim.
Perfeito, bom descanso então. Até daqui a pouco.
Até, tchau.
Voltando, Samira.
Sim, estou por aqui.
Vamos lá. Estamos. A Isabela voltou? Não, não conseguiu. Não estou compartilhando, né? Vou começar de novo. Bom, nesse processo é avaliada a viabilidade da auditoria. O que é a viabilidade da auditoria? O que é essa avaliação, né? Dessa viabilidade? Bom, eu vou determinar, né, se eu conseguirei, se será possível a realização, o atingimento dos objetivos, né, do programa, do sucesso da auditoria, em função das informações, em função do que é avaliado. O que eu vou levar em consideração? Eu vou ter acesso, eu vou ter a informação. Perdão, todas as informações, tudo que foi planejado era o suficiente. Haverá cooperação adequada do auditado? Disponibilidade, tempo, recursos? Se porventura for definido, for verificado a não viabilidade da auditoria, então nós vamos propor alternativas ao cliente da auditoria. Por exemplo, eu falei antes, né, nós conversamos, eu e Samir antes, sobre a remota. Naqueles casos, naquele em que não havia, por exemplo, uma rede de internet boa o suficiente para um processo como esse, a auditoria tornava-se inviável. Não tinha viabilização. Né? Então, tinha que se alterar a data, tinha que se garantir uma nova rede de internet, ou olha, vai ter que ser presencial. Né? Então, tem que levar em consideração essa possibilidade. Bom, é viável? Ok, então vamos começar a nos preparar para conduzir a auditoria. Né? Vamos analisar a informação documentada. Vamos reunir as informações, vamos entender as operações do auditado e nos preparar para as atividades dos documentos de trabalho aplicáveis. Com essa análise crítica dessa informação, é que a gente consegue estabelecer aquela visão geral da extensão, da documentação, dos critérios, eventuais deficiências, omissões, né? Nós estamos nos organizando então, uma vez que considerada viável a auditoria, né, para iniciá-la. Lembrando que o planejamento, que não é o programa, a gente já falou sobre isso na aula passada, o planejamento deve ter uma abordagem também baseada em risco, né? O risco, com base nas informações do programa, nas informações documentadas, é que sairá o planejamento, que vai considerar, então, por exemplo, riscos das atividades de auditoria no próprio auditado, quer dizer, os riscos que a auditoria pode trazer aos processos auditados, por exemplo, um risco de contaminação de uma amostra, né? Baseado, então, no cliente, na equipe, no auditado. Os riscos de não alcançar os objetivos por questões de composição de equipe, por falta de alguma competência específica, os riscos relacionados às técnicas de amostragem. Existe um processo de amostragem, nós não vamos avaliar tudo 100%, digo em relação a evidências, né? As oportunidades, os riscos dos objetivos criados por exemplo, um planejamento ineficaz. Tá? O que que pode ser esses riscos para o auditado? Tá? Membros da equipe auditora influenciando adversamente nos arranjos do auditado. Exemplo, saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, serviços. Aí o exemplo que eu acabei de citar, né? É uma contaminação, um não atendimento a uma especificação. Uma vez eu estava iniciando uma auditoria, e, perdão, não era uma auditoria, não era uma auditoria, era uma visita em cliente, tá? E para visitar uma das salas, tinha um cromatógrafo, esqueci agora o de absorção, era. Ah, me deu um branco, pessoal. Desculpa. O nome do equipamento. Era um cromatógrafo específico de alguma coisa. Me deu um branco agora. Talvez os tecnicamente dessa América aqui ao vivo saiba quando eu falar. E antes de entrar na sala que estava esse cromatógrafo rodando ensaios de clientes, então digamos que eu estivesse numa auditoria e ele estivesse rodando ensaios, o responsável aí pelo laboratório, que estava me conduzindo na visita, me perguntou se eu tinha posto perfume naquele dia. Aí eu, na ausência de certeza, ou seja, na dúvida, na ausência de certeza está ótimo, na dúvida, falei, bah, não me lembro. O baia do gaúcho, né? Não me lembro. Por quê? Não, porque está rodando o ensaio, né? E esse tipo de ensaio, esse tipo de análise que a gente está feito, se tiver algum odor, por exemplo, tu estiveres de perfume, pode influenciar no resultado da amostra. Opa, então não vamos entrar, porque na dúvida, não sei. Então é uma questão de, né, influenciar diversamente. Eu tenho que levar em consideração isso também. Relativo ao plano, ao planejamento da auditoria. Então, tem que ser um planejamento flexível. Nem sempre as coisas acontecem na ordem que a gente imagina. Ao mesmo tempo, tem que ser detalhado. Então, tem que ser detalhado e flexível. Algumas mudanças têm que ser permitidas, têm que ser necessárias, conforme as atividades de auditoria. Daqui a pouco, nesse planejamento, nesse plano, se previu X tempos para uma determinada parte da auditoria. Essa parte demorou mais. Eu vou ter que rearranjar o resto, reprogramar o resto, em função do tempo que eu tenho. Eventualmente, eu já tive, por exemplo, até uma questão numa auditoria em que teve que ser alterado parte do escopo da auditoria, tá? Porque houve um problema no processo auditado que levou mais tempo. Houve um problema no equipamento lá que teve que ser corrigido e não teve como contornar. E aí ficou-se algumas horas a mais naquele processo, e aí havia duas opções do planejamento: ou ampliar o tempo da auditoria, era uma auditoria interna, ou reduzir o escopo da auditoria. Eles resolveram naquela feita reduzir o escopo presencial, e esse escopo se tornou remoto. Então houve um planejamento que nem estava previsto, uma parte ser remota, né? Mas faz parte, para dar mais tempo depois, né? Como envolvia a passagem aérea e tudo mais. Aconteceu isso. Então, ao detalhar o planejamento, né, vamos abordar os objetivos, o escopo, os processos que serão auditados, né, a abrangência, os critérios, locais, data, tempo, duração das atividades, necessidade da equipe dar uma conhecida geral nas instalações, metodologias, eu falei, né? Por exemplo, esse planejamento previa uma auditoria 100% presencial e ela se tornou híbrida por questões durante a auditoria. Recursos, papéis e responsabilidades, levando em conta, obviamente, né? Identificando os representantes, o idioma, eventualmente o idioma, né? Tópicos que vão ser lançados no relatório, arranjo de logística ou comunicação, por exemplo, uma remota. Né, ações, confidencialidade, segurança da informação. Esse é um gargalo muito interessante, muito importante, aliás, nas auditorias remotas, né, porque você recebe documentos muitas vezes por e-mail ou tem acesso a drives, diferente de uma presencial, que você está na instalação do laboratório, né, e dificilmente você tem acesso sem ser lá a essa documentação. Avaliação de ações de auditorias passadas, acompanhamento e outras atividades. Então, neste planejamento da auditoria deve ser levado em consideração tudo isso. Lembrando, estamos em equipe. Uma vez que estamos em equipe, nós temos que atribuir trabalhos para a equipe, atribuir partes, distribuir os trabalhos. Então, tem que levar em consideração a imparcialidade, a objetividade e, sobretudo, a competência dos auditores. Para quê, pessoal? Para garantir o uso eficaz dos recursos, das pessoas que ali estão, do tempo que está disponível, dos auditados. Então, nesse plano também de auditoria, não pode se esquecer de detalhar, avaliar. Se, por exemplo, digamos que existem três pessoas que serão auditadas no laboratório. Eu tenho dois auditores. Eu estou organizando ali, dividindo as atividades, dividindo os recursos. Eu coloco no mesmo momento a equipe inteira, quer dizer, os dois auditores, auditando a mesma pessoa. Porque é um processo realizado pela Samira, por exemplo. São dois processos, são duas atividades que eu tenho que auditar e meu colega tem que auditar, que é só a Samira que faz. Eu não estou usando de forma eficiente os recursos. Então eu tenho que ter essa comunicação. Eu preciso entender as funções, as responsabilidades, tanto do que está escrito aqui dos auditores, auditores internamente, especialista, como com quem vai ser auditado, quem vai acompanhar e responder aos auditores. E durante, pessoal, a nossa auditoria, nós estamos em equipe, agora sou eu e a Samira, a equipe, que aqui está ao vivo. Nós vamos manter reuniões, nós vamos alocar atribuições de trabalho, vamos decidir se há eventuais mudanças, vamos rearranjar as atividades, tudo focado no cumprimento dos objetivos, do plano traçado, do planejamento, do caminho. Então, por exemplo, neste momento, estou levando mais tempo do que o previsto no, na auditoria. Estou auditando o auditado X, tá? E digamos que era na sequência, a Samira tem que auditar essa pessoa, tem que conversar com essa pessoa. Só que está demorando mais com o meu tempo. Eu já percebi isso. Que olha, eu teoricamente, Samira, daqui são 8h48. Às 9 estaria previsto no teu plano que você entraria, né, com as suas questionamentos e tal para o seu X, né? Mas eu já não vou conseguir terminar. Então, vamos rearranjar. De repente tem outras coisas, ou depois eu volto, ou eu concluo, depois você inicia a sua parte da auditoria com ele. Vai rearranjando. Não dá para sobrecarregar um auditado, por exemplo, com duas, três pessoas em cima ao mesmo tempo. Bom, isso é uma coisa constante durante a auditoria, essa troca, essa atualização, esses processos, né? Relativo a se preparar. Então, eu vou me preparar, eu vou preparar a informação documentada. Então, nós auditores vamos coletar, vamos analisar criticamente, vamos concluir sobre as informações pertinentes às nossas atribuições, às nossas atividades. Vamos nos preparar, vamos preparar para a auditoria. Dica: usando, preparando listas de verificação, que no bom e velho português a gente conhece como checklist, né? Tô brincando. Vou programar a amostragem. O que que é a amostragem? dentro do campo, dentro do universo de evidências que eu posso demandar, solicitar. Quantas eu vou ver, quantas eu tenho tempo. Uma pré-programação. Eventualmente, algum tipo de informação, quando é em meio remoto, audiovisual, algum vídeo, alguma informação que eu posso demandar para o auditado também para conhecer o processo. Lembrando, essa informação vai ser retida, no mínimo até a conclusão da auditoria. Nunca esquecendo atenção às questões de confidencialidade e segurança da informação. Mais pesado na parte de metodologia de auditoria remota. Como eu disse, nós muitas vezes recebemos documentos, evidências, fotos, vídeos, que nós em uma auditoria presencial apenas visualizaríamos. Tá? Então, muito cuidado nessa questão de confidencialidade e segurança dessas informações. Tá? Sendo assim, fazer um rápido exercício, a Samira que está aqui ao vivo, pessoal, vocês que estão assistindo, façam esse mesmo exercício, depois só vejam a discussão que eu vou estar aqui fazendo com a colega Samira. Coitada, Samira, tu tá sozinha hoje, então vai ser eu e tu, né, que vamos discutir todos os exercícios, ou seja, tu, né, vai ter que apresentar. Certo? Aproveita.
Thanks.
Aula particular ao vivo, né? Samira, não é para responder de bate-pronto. Eu vou te dar alguma, eu vou passar o exercício para você e para quem está assistindo gravado. Quais são as principais cuidados, questões relativas à confidencialidade e os riscos ligados à confidencialidade e à segurança da informação em auditorias, quer seja em auditorias primeiro presenciais e depois remotas? Então, quais são os riscos e quais são as atitudes ideais a serem tomadas em relação a informações recebidas numa auditoria presencial e numa auditoria remota? Você entendeu a ideia do exercício, da discussão?
Entendi, sim.
Então, tá, vou te deixar um tempinho aí para fazer as tuas anotações. Pessoal, faça isso também. Quem está assistindo agora, neste momento, está assistindo, neste momento é no futuro, mas está assistindo. E aí, Samira? Conseguisse alguma? A gente vai fazer junto, só para tu te organizar um pouco. Conseguisse algumas ideias aí, como é que tá?
É, eu fiz uns cunhos aqui, tava
Maravilha.
pensando, mas consegui escrever algumas coisas.
Vamos lá, vamos discutir.
Bom, primeira pergunta, você falou quais são os principais cuidados, né, nessa confidencialidade dos documentos. Eu acho que na parte remota, né, numa auditoria remota, seria o principal cuidado seria a veracidade dos documentos, né? Se estão com rasuras, se tem assinatura dos químicos, dos químicos que eu falo porque é a minha área, né?
Entendi, claro.
Mas tem a assinatura dos responsáveis técnicos com o devido conselho de classe, porque eu acho que quando você assina seu conselho de classe, a tendência de você querer rasurar ou até invalidar um documento é menor, né? Porque envolve
Claro.
sua vida profissional e tudo seu, né? Então, eu acho que. Tá, então a veracidade de documentos, rasuras, talvez a exigência de assinatura, aquelas assinaturas digitais dos documentos hoje, PDF, que exigem a assinatura digital, e essas assinaturas digitais são validadas, né? Então, eu acho que
Sim.
isso é um cuidado nesse reporte de documentos de forma remota. Além de exigir que esses documentos sejam sempre enviados em formato PDF, né? Que é um formato que evita a edição nesse meio do caminho.
Perfeito.
Com relação às auditorias presenciais, eu acho que seriam documentos atualizados, né? Documentos todos organizados, com acesso limitado de usuários, né? A gente trabalha com drives, né? Com nuvem, então o acesso limitado de usuários dificulta, né, esse reporte indevido dessa informação, né? Então a gente tem um critério de segurança com relação a isso. Basicamente é isso que eu pensei, né? E quais são os riscos, né? Foi uma segunda pergunta que o senhor fez, quais são os
Isso,
riscos?
a confidencialidade.
Isso, eu acho que o principal risco é que, exemplo, documentos invalidados, né? Documentos com rasuras e tal, podem levar a conclusões equivocadas, né? A identificação de não conformidade de forma equivocada.
Ok, tem tudo isso, né? E tem mais a questão diretamente ligada à segurança, à confidencialidade das informações, né? Que nós, como eu disse, o risco nós recebemos, nós temos isso, por exemplo, está no meu computador o documento. Então eu tenho guarda dele, eu tenho que cuidar, eu tenho que eventualmente me deletar, apagar, né? Que coisa no presencial não tem essa questão. Né? Então, ligado a isso também, né? O cuidado com essa informação, não só você focou bastante na veracidade da formação, está tudo certo, tá?
Sim.
A veracidade, na confiabilidade da informação, mas também a gente tem que cuidar na segurança das informações, né? Então, por exemplo, é muito comum nessa questão até o laboratório solicitar um. Para assim, um termo de confidencialidade, uma responsabilização, né? E nós, auditores, nós temos que tomar esse devido cuidado. Eu, por exemplo, terminou a auditoria, eu recebi documentos ali, eu apago. Eu vou lá na lixeira e excluo, eu não quero tê-los, né? Muitas vezes eu solicito aos auditados, ao laboratório, que abra um drive compartilhado onde eu consigo abrir o documento, mas não baixar. Eu não quero ter esse acesso. Às vezes não, você só manda por WhatsApp, manda por e-mail, tá? E eu vou lá e, puf, deleto. Então, esse cuidado, essas questões de confidencialidade tem que ser tomado. Eu não tô compartilhando, agora que eu me dei conta. Mas eu não estava mostrando nada. Voltando a compartilhar. Bom, e na condução da auditoria, né? Então, depois de atribuir as responsabilidades, eventualmente para guias também e observadores, né? Guias e observadores são pessoas que podem acompanhar, mas não podem interferir na condução, né? A gente viu já na aula passada essa condição, né? De guias e observadores. Inclusive, eu nunca fiz isso, mas pode ser negada a participação de guias e observadores, né, caso perceba essa influência, adversa, tá? Para que serviria um guia, né? Muitas vezes o guia é designado pelo auditado. Eu já, durante a auditoria, eu tive a presença de muitos guias, né? Por exemplo, eu tenho que é um laboratório dentro de uma planta industrial e tem que fazer aquela deslocamento a pé, ou às vezes até de carro, né? E não pode andar sozinho. Então, é uma pessoa que conduz, que leva para almoçar, que leva documentos, que fornece algum esclarecimento de com quem falar, apresenta as pessoas, mas não está sendo auditado. Não está sendo auditado. Então, ele literalmente guia, né, o auditor, os auditores. Ok, tudo isso organizado, quando é que começa de fato o processo, pessoal? Começa na famosa reunião de abertura. Qual é o propósito de uma reunião de abertura? Sobretudo, vamos lá, confirmar o acordo dos participantes, quer dizer, dos auditores e auditados e das partes interessadas, eventualmente o cliente da auditoria, que está presente, com o plano. Aquela combinação de estopim inicial, né? Mesmo o plano sendo flexível, ele tem que ser estabelecido, né? E aí, bom, vamos ver se é possível, vamos confirmar, vamos alterar. Quantas vezes alterei o planejamento da auditoria no momento da reunião de abertura? Olha só, nós temos uma parte da auditoria que vai ser conduzida em instalações de cliente, estava prevista para hoje. Podemos adiar para amanhã, em função de que o cliente é mais perto, amanhã podemos. Aí faz o rearranjo. Perfeito? Se apresenta a equipe, se não são conhecidos, né? Equipe, função. Se conhece os auditados também, né? Assegura as atividades, assegura todo o processo. Essa reunião de abertura, sempre que possível, ela tem que ser realizada com a direção do auditado, com a gerência, né? Ou com responsáveis por cada atividade, por cada processo, por cada função. É um momento também que deve ter espaço para questionamento. É aquela a combinação. A 19 Milhões apresenta que as auditorias internas, essa reunião pode ser bem simples, pode ser inclusive a comunicação de que a auditoria vai começar. Tá? Eu sugiro sempre uma reunião formal, por mais que seja em pé, como a gente fala, mas que seja dado aquele pontapé inicial oficializado da auditoria para garantir, né, até a mentalidade da auditoria, né? O famoso mindset, de que, olha, estamos em auditoria interna, tá? E, obviamente que em auditorias maiores é necessário um maior rigorismo de formalidade e tal, né? Sempre essa auditoria é conduzida pelo auditor, pela auditora líder, né? Que, claro, vai introduzir as pessoas, os participantes, vai apresentar, vai dar espaço para perguntas para apresentações, né? Os métodos de auditoria, vai considerar a confirmação do objetivo, do escopo, dos critérios, do plano, dos arranjos, datas, horários, horário de intervalo do almoço, horário de início, horário de final, detalhes, né? Vai combinar com a sua equipe as reuniões intermediárias, aquelas que eu comentei, os canais de formais de comunicação entre equipe, auditoria e auditado, isso é muito importante numa auditoria remota. Vamos usar o quê? Vamos usar o Zoom, vamos usar quando eu tiver alguma pergunta mais direta, eu faço por WhatsApp, vai ser tudo por e-mail, vai ser um Drive, idioma, né? Por óbvio. Se não for óbvio o idioma, tá? Vamos garantir que o auditado vai ser informado do progresso da auditoria. É muito importante, né, deixar nós auditores, né, por exemplo, eu sempre faço isso. Isso é uma conduta minha desde sempre, quase 20 anos aí auditando. Se eu identifico e evidencio uma não conformidade, eu já converso. Ó, Samira, aqui nós temos evidência, esse é o requisito. Eu já pego o consenso, quer dizer, então o auditor está informado, né? Disponibilidade de recursos. Onde é que vai ser a salinha dos auditores, aquela famosa instalação, né? Se tiver, não, maneira de falar, salinha do auditor, tá? É, onde é que a gente pode deixar nossas coisas, se a gente é de fora, né, do local? A gente quer se reunir, não é nada confidencial, mas é, sabe aquelas bate-papo, aquelas reuniões de auditores? Vai ter que ser sem a presença do auditado, né? Alguns assuntos a gente pode, olha aqui, que tu tá achando, que não tá achando, não é procurando nada, mas é melhor que seja, né, entre auditores, para depois reportar os auditados, né? É tudo isso para manter um bom andamento da auditoria. Lembrando novamente da confidencialidade, da segurança da informação, deixar bem claro isso. Se existe algum tipo de arranjo pertinente a acesso, saúde, segurança, emergências, a equipe auditora tem que ser treinada. Eu já passei por alguns casos em que os auditores chegaram para mim, para minha equipe, olha, você tem que passar agora por um briefing de segurança de 10 minutos aqui e tal, para lá, ok, maravilha, vamos lá, né? Onde é que pode ir, onde é que não pode ir, que tipo de EPI tem que usar, que não tem que usar, né? O que que pode impactar a auditoria, certo? O que que pode atrapalhar, o que que pode suspender, né? Como é que vai ser relatadas as constatações? Então, como é que vai ser relatado, método, prazo, condições? O que que pode fazer uma auditoria sem ser, a auditoria ser encerrada, ser suspensa? Né? Como é que você lidar as constatações? Vai ser enviado um relatório? Aí você perguntou, Samira, sobre os auditados é que dão prazo, os auditores é que dão o prazo? Não, a gente pode combinar, olha só aqui. Se eu vou ser auditor da Samira e vai ser, eventualmente, minha responsabilidade dar o acompanhamento às ações, nós vamos estabelecer um prazo em comum, um acordo, né? Para não ficar aquela coisa ad eternum. Quer dizer, ah, um dia você vai ver as ações. Não, vamos organizar. Bem como o sistema aí de feedback, constatações, conclusões, etc. e tal. Então, eu parei de compartilhar propositadamente. Essa reunião de abertura, né, tem essa importância, é o começo da auditoria, tá? Então é muito importante estar preparado. Nesse sentido, pessoal que está na gravação, Samira, que está ao vivo, vamos fazer o seguinte: nós vamos simular uma reunião de abertura, onde você que está aqui ao vivo, Samira, não tem erro, não tem avaliação, tá? Vai ser uma simulação para que a gente possa afinar os detalhes de uma reunião de abertura. Nesse sentido, eu gostaria que você que está ao vivo agora, Samira, se prepare, faça uma espécie de um checklist. O que que você vai falar na reunião de abertura? O que que você como é? Você é auditora líder e você vai me auditar. Então você vai simular uma equipe e eu vou ser o sofredor aqui, né? O auditado. Tá? E a gente vai ver como é que funciona essa reunião de abertura. Vai simular com você sendo a condutora da auditoria, da reunião de abertura. E eventualmente eu vou explicando alguns detalhes. Então, combinado? Posso contar com você?
Combinado.
Então, eu vou lhe dar um tempo aí para se organizar, sem pressa. Organizo o que que eu vou falar, baseado no que a gente viu agora, nesses últimos slides. Como é que eu vou conduzir? Eu, por exemplo, faz tanto tempo que eu faço auditoria, eu levo um checklist para a reunião de abertura. Porque às vezes a conversa vem, mas tem assuntos que eu tenho que falar. Eu tenho que conduzir. Então, monte o seu, por exemplo. Tá? Você pode simular um laboratório, a auditoria no seu próprio escopo aí, eu vou entrar na sua onda aí, vou ser o auditado. Então, o escopo, o que que vai ser feito, critério, prazo, tudo eu estou aceitando. A gente só vai simular para daqui a pouco, se precisar alguma melhoria, algum comentário, eu faço. Combinado? Então, eu vou te deixar um tempo aí para te organizar.
Beleza.
Valeu! Olá, minha auditora. Vamos começar a auditoria. Opa, se não abrir a câmera, não adianta.
Oi.
Estou pronto para sofrer da auditoria.
É, vamos lá, vamos tentar fazer.
Prova é sua.
Beleza. Boa noite, senhor Rafael.
Tchau.
Primeiramente, seja bem-vindo a essa reunião, né, de abertura. Eu me chamo Samira, sou auditora leida da empresa X e estamos aqui, né, para fazer os devidos alinhamentos com relação ao processo de auditoria que vai se iniciar nos próximos dias, para que possamos entender, né, as atividades que serão desempenhadas, deixar todos nós, né, cientes do processo, cientes do cronograma, para que toda solicitação que a equipe de auditoria assim fizer seja atendida de maneira mais breve possível. Apresentando a equipe é formada por mim, como auditora líder, Samira, engenheira química, com vasta experiência na área de laboratório. Há também a Joana, que é uma química especialista na área de petróleo, e o Matheus, que é um engenheiro de produção também especialista na área de não conformidade e elaboração de relatórios técnicos. Como falado anteriormente, né, o objetivo da reunião é justamente alinhar as atividades de auditoria que vai iniciar nos próximos dias. A auditoria terá como foco a auditoria de processo de padrão, seguindo a norma ISO 17025, que faz referência à competência de ensaios. O foco será a análise de BSW em petróleo, né, que é uma análise muito específica para entendimento da ANP com atendimento fiscal, né? Então isso gera multas, então por isso a necessidade dessa auditoria in loco. O processo sempre ocorrerá, a auditoria se iniciará no dia 8 de outubro e seguirá até o dia 10 de outubro, no intervalo, no tempo, né, de 8 às 17 horas, com intervalo de almoço, né, de 12 às 14. Todo o acompanhamento da análise, né, será in loco, nada ocorrerá de forma remota. Então, o acompanhamento da análise, todo o processo de auditoria será in loco, com a verificação dos procedimentos, comparação com os métodos analíticos, comparação com normas técnicas e demais documentos pertinentes. A modalidade de comunicação será exclusivamente por e-mail e todo o reporte de documento em que a equipe de auditoria necessitar será por meio de drive, né? É necessário criar um drive com acesso limitado somente para os três grupos aqui, as três pessoas aqui apresentadas, e a pessoa responsável por representar o laboratório. Então, um drive de acesso limitado. É importante ressaltar que todos os documentos que devem ser reportados nesse drive devem ser todos assinados pelos respectivos responsáveis técnicos em formato PDF e com as datas de validade devidas, né? Também informo, né, que durante todo o processo de auditoria, o feedback com relação às não conformidades ou evidências ou pontos encontrados serão passados de forma gradual, então não serão acumulados para ser entregue, para ser um relatório final, né? Claro que vai existir um relatório final com todo o descritivo, todo o registro, mas a equipe estará à disposição para fazer esse feedback e esse reporte de não conformidades de forma gradual. Eu acho que é isso.
Uau!
Acho que é isso.
Parabéns! Isso você fez a apresentação, você passou todo o planejamento, claro, como é uma simulação fica mais complexo, mas não pode esquecer, né, de passar a palavra para os colegas, claro, a gente não tem aqui, né? Pedir para pro, os auditados se apresentarem, para que se a gente não conhece, né, quem é que faz o quê, com quem que eu falo, os arranjos, os termos de a questão da confidencialidade, mas está muito bom, está muito bom. Você fez um reporte exatamente do que vai acontecer, de como vai ser conduzido. Estou soltando dicas adicionais na reunião de abertura, né? Lembrando daqueles arranjos de hora mesmo, de cronograma, né? De detalhes, de condução também. Joia, mas é essa a ideia. Mas parabéns, pessoal. A reunião de abertura tem esse intuito, né? Essa apresentação toda, esses esclarecimentos. E, obviamente, que é conduzida pelo auditor líder, mas todos têm a voz, né? Têm a palavra. E uma dica importante, né? É isso que eu comentei, que a Samira se preparou certamente pela forma como ela conduziu a simulação, que foi escrevendo, fazendo um checklist de tudo que vai falar. Provavelmente você fez isso, né, Samira, pela sequência da sua
Sim, eu
apresentação. Não foi só de memória, né?
não.
Não tem porquê, não tem problema nenhum, pessoal. Eu uso o checklist impresso ali, não tem problema, tá? Então, a importância de fazer tudo, as apresentações do processo todo, a confirmação das atividades, a confirmação das informações, os arranjos necessários. Muito bem. Aí com isso, então, a gente está preparado para iniciar a auditoria agora, né, saindo do ponto de vista de a reunião de abertura e partindo para a coleta de fatos de evidência. Mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Certo? Samira, alguma dúvida presente aqui ao vivo sobre essa parte de início da condução da auditoria?
Não, não
Por
ficou
hora
bem
ainda
claro.
não. Então, muito obrigado pela tua participação ao vivo, muito obrigado pela participação nos exercícios, parabéns pela resposta aos exercícios. E quem está assistindo a gravação, fique as dicas, né? Fica. Teste, se quiser daqui a pouco, semana que vem, entrar ao vivo aqui, tirar algumas dúvidas, que fique à vontade. Então, nos vemos são 9h40 agora, dia 10. Dia 10, né? Quinta-feira, 7 da noite. Até lá,
Tá
pessoal. Bom descanso, Samira.
bom. Tchau,
Boa
boa noite.
noite. Tchau, tchau.